Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Toque, Temas e Opiniões Curtas, do Projeto Animanga. Hoje vamos falar de Solo Leveling. Passemos então a uma pequena sinopse do que é Solo Leveling. Neste caso, falaremos do anime e só dos acontecimentos que se passaram do anime. Já sabem que a primeira parte, sempre sem spoilers, a nossa opinião do que, como é que esteve o anime em termos de produção, argumento, personagens e tudo o resto. E a segunda parte, entramos se calhar em alguns pontos que já podem conter spoilers, mas nós avisamos quando chegarmos lá. Kitamura, queres começar então com a sinopse?
Solo Leveling. Basicamente, temos um anime que é baseado num manhwa coreano, onde temos um personagem principal que é o Sung Jin-Woo, que está num mundo onde abrem-se portais. Esses portais correspondem a dungeons, como se estivéssemos a jogar literalmente um RPG. E essas dungeons, se não forem ultrapassadas, ou seja, se não forem para lá pessoas lutar contra os monstros que existem na dungeon, poderão tornar-se um perigo para a sociedade. Existe todo um conceito de guildas de hunters que se especializaram em entrar nestas dungeons e literalmente derrotar todos os monstros que lá estão. Todas as dungeons têm um boss final, normalmente. E depois existe também um sistema de classes, tanto de hunters como de dungeons, onde essas classes, não estou em erro, vão de S a
S de super do melhor é sim.
onde essas classes, pronto, vão de S a E, e onde as dungeons basicamente depois são classificadas de acordo com a classe de hunters que têm provavelmente capacidade para ultrapassar essas dungeons. O anime em si basicamente é vermos o personagem principal que logo no início ultrapassa uma dungeon que era acima do nível deles. Não vamos aqui dizer como é que isso acontece já, porque seria spoiler, mas é acompanharmos o percurso deste personagem a evoluir e ir contra tudo o que existe naquela sociedade e contra as regras de hunters, que normalmente é dito no anime que os hunters não podem evoluir e mudar a sua classe, e o nosso personagem, de alguma maneira, que depois poderão ver no anime ou no manhwa, quebra essa barreira, e daí também o nome do anime, Solo Leveling, que é literalmente o nosso personagem a evoluir por ele próprio.
Pronto, em termos gerais é isso. Acho que podemos passar então à análise um bocadinho da produção do anime. Eu acho que a produção do anime teve altos e baixos. A primeira parte do anime, eles até foram cuidadosos nos primeiros episódios em introduzir certos elementos que no manhwa não são introduzidos logo. No manhwa nós temos a visão do principal. E só quando ele começa a observar outras coisas no mundo é que tu vais vendo-as à medida que ele vai vendo. E eu achei interessante que eles na produção decidiram alterar algumas das coisas do anime para ir mostrando certas personagens que não aparecem logo, para te dar contextos que não são dados logo. E pareceu fixe no sentido que quem não leu manhwa, pelo menos sente-se um bocadinho mais imersivo no mundo. Pelo menos naqueles primeiros episódios pareceu-me interessante essa perspectiva na questão deles terem realizado o anime daquela forma. Mas diz-me tu que não leste, o que é que sentiste?
Não sei se é bom ou se é mau, para mim foi estranho, porque várias vezes mostraram personagens e situações que nada tinham a ver com aquilo que estava a acontecer na história. E isso é.
Disruptivo.
Eu não diria disruptivo, mas não sei, parece um bocado desconexo, porque não tem ligação. Eles mostram algumas coisas a acontecer. Pronto, não podemos dar spoiler nesta parte, mas mostram algumas coisas a acontecer numa ilha. Depois isso é esquecido durante bastante tempo. Depois mostram todos hunters. E mostram-te hunters mais poderosos, das guildas e não sei o quê. Mas tu, acho que só no final do anime é que a gente começou a ter contacto direto com esses hunters e com essas guildas. E acho que isso no manual deve ser muito mais natural à medida que vais descobrindo o mundo. Portanto, eu não sei se isso traz valor. Acho que, não sei, para quem leu o mangá, o manhwa, se calhar é fixe.
Não, eu... para mim não foi. Mas então... era isso que eu ia te dizer. Eu achei que foi fixe para pessoas novas. Talvez.
Não, para mim não. Para mim não foi.
Para mim também não foi porque foi disruptivo.
Exato.
Eu estava à espera de um flow e estava à espera que os acontecimentos acontecessem de uma certa forma e não estava a corresponder às minhas expectativas.
A mim foi só... Não foi mal, novamente. Mas em certos momentos estavam a aparecer ali personagens e conversas e situações quase que a apresentar personagens novos. E normalmente quando faz isso, quando estás a contar uma história, parece que depois isso vai dar continuidade. Ou seja, este personagem agora vai ser importante, vai aparecer, vai ter interação com os personagens principais, mas não, nada acontece. Vê-se que está a ser desenvolvido um plot, ou está a desenvolver uma trama ali por trás, mas não dão continuidade a essa trama. Eventualmente vão dar, mas acho que é cedo demais para começarem a introduzir essa trama e podiam tê-lo feito mais à frente.
Em relação à segunda parte, o que eu senti foi que alguns a meio os episódios começaram a decair um bocadinho em termos de qualidade, também em termos de produção, cortes assim um bocado mal feitos e coisas assim, e depois eles voltaram em alta nos últimos, porque o Solo Leveling, esta primeira parte, que isto foi dividido em dois cortes, esta primeira parte acaba numa luta muito, muito importante e eles puseram todas as fichas na luta, viu-se isso. Mas nos episódios anteriores vê-se que decai um bocado. E não sei se tu também sentiste isso.
Sim.
Eu não estou a falar só em termos de animação. Estou a falar de mesmo os takes, a forma como eles apresentam a história. Ficou ainda mais estranha.
Solo Leveling eu acho que é daquelas obras que temos que é preciso passar a vibe certa. E lembro-me quando tu começaste a ler o manhua, ficaste agarrada à história, talvez pela vibe que aquilo manda. Lembro-me de mencionares também que aquela primeira dungeon logo no início tem uma vibe completamente diferente do anime. E eu sinto que a produção, apesar de não estamos aqui a dizer que é má, ou simplesmente podia ter sido melhor e mais adaptada ao que é a obra original, apesar de eu não a conhecer, mas sinto que não foi consistente, é isso que estavas a dizer, não foi consistente. O que vimos nos primeiros episódios não se manteve essa consistência em vários aspectos, a nível de animação, a nível de realização, a nível até da apresentação da história e o desenrolar da história. E a própria evolução do personagem. Pronto, é rápida e extrema, mas também não, acho que não foi muito bem trabalhada ali, não sei se isso é um problema mesmo da obra original. Mas no anime não foi muito bem trabalhada, na minha opinião. E é isso. Não, algumas inconsistências pequenas. Mas no geral o nível mantém-se alto, atenção.
Sim, o anime é porreiro. Acho que é um bom anime. No sentido em que... se tivéssemos de dar notas, que nós não damos, era uma nota razoável, era uma nota boa. Contudo, o que eu estou a tentar dizer é que eu acho que não vai passar o teste do tempo. O anime provavelmente não vai ficar na história como o manhwa ficou ou ficará. Era mais aí. Porque eu acho, não sei, eu acho que esta produção não está consistente o suficiente para que o anime consiga daqui a 10 anos ser recordado. E acho que o manhwa provavelmente ficará. Porque primeiro tem uma arte incrível, e depois a própria história agarrou muitos fãs. E não é à toa que é um dos manhwas mais vendidos por aí, né?
Sim, eu acho que há uma coisa que podemos já falar que tem a ver com a história em si, que é a realidade, é a minha opinião. Eu não li a obra original, mas a história de Solo Leveling não tem nada de especial. A história de Solo Leveling é juntar alguns elementos de coisas que já conhecemos, tanto que eu mencionei várias vezes que achava que tinha ali muitas semelhanças com Hunter x Hunter e que vai buscar a inspiração a Hunter x Hunter em alguma das coisas que faz, e a outros animes e a jogos. Claramente aquilo é um RPG em vida real, mas a história em si tem muitos buracos, não é nada transcendente, a história tem buracos, o mundo não está bem fundamentado, não é bem explicado a origem das dungeons, eventualmente poderá ser no fim, mas aquilo tudo parece um mundo um bocado cheio de falhas. Mas apesar disso, Solo Leveling tornou-se um sucesso, a obra original é um sucesso, tanto que havia muita expectativa para este anime. Muito por causa, como eu disse há bocado, da vibe. E acho que apesar de não ter uma história muito forte, um argumento muito forte, onde o anime se possa basear, eu acho que tinha que ser daqueles animes que tinha que puxar muito, mas muitos galões para criar um visual e uma arte e uma animação incrível para que Solo Leveling, como disseste se calhar, possa ultrapassar o teste do tempo e fique na memória de quem o viu. E é como eu disse, o estúdio fez um ótimo trabalho, muito melhor do que muitos animes que vemos por aí, a nível da animação, a nível da arte, do traço, até a nível da banda sonora. Acho que ficou muito interessante, mas com uma história que por si só já não é grandiosa, vai ter dificuldades em manter-se relevante.
Eu gosto bastante de Solo Leveling, apesar de não gostar da última parte do manhwa, mas isso são pormenores. Acho que a jornada em si é boa, mas admito, é uma história que vive muito da arte do artista e do artista em si, porque o artista tem não só a arte, mas a forma como ele conta as coisas e os painéis que faz, faz muita diferença. E Solo Leveling é muito isso, é muito aquela energia do artista. Não senti isso no anime, infelizmente. Mas sim, consigo concordar contigo, a história não é nada de incrível, tanto que tem coisas lá que não fazem muito sentido, personagens que aparecem e desaparecem do nada e que não interessa, ele não se interessa muito a fazer ali algumas pontas que ficam ali soltas a Deus e vai embora. E ou seja, a história em si não é incrível, ela entretém o suficiente, acho que é essa a base, depois com a arte do artista, e leva-se. E o anime não conseguiu fazer isso, acho eu.
Certo. Pronto.
Relativamente aos personagens, e estás a falar um bocadinho de que tu mencionaste de veres a rápida ascensão do personagem, no manhwa também é assim, mas como tu vês muito mais pensamentos internos, estás muito mais em contacto com ele nesta produção eles tentaram desviar-se um bocadinho de vez em quando para te mostrar outras coisas, acho que tu tens mais proximidade com ele. Estás a ver? Também é rápida a ascensão, mas acho que vais vendo mais dele, vais vendo mais dos pensamentos dele.
Sim, às vezes fica aquela ideia de que o personagem quer... Ou seja, que o personagem tem um sentimento, mas depois na prática ele já não tem bem aquele sentimento. De um momento para o outro no anime, como tu não acompanhaste o processo de pensamentos dele para chegar a uma decisão ou à maneira de agir. No anime parece que simplesmente da noite para o dia ele vai mudando a personalidade. E não há um processo de, olha, eu agora fiz isto e por causa disto eu vou começar a agir assim. Tu percebes que há essa relação de casualidade onde acontece uma coisa e ele depois reage de determinada maneira, mas não há o lado de psicológico dele a interpretar essa situação e a mudar por causa dessa interpretação que ele tem. Se calhar não há tempo, é verdade, às vezes no anime não há tempo, mas se calhar é isso que depois facilita que no manhwa se calhar seja mais interessante.
Acho que é meio-meio, o manhwa também não se foca muito nisso, foca-se um bocadinho mais, mas também não muito. A mudança dele é bastante abrupta, também no manhwa, então são gostos. Ou tu gostas ou não gostas. Ou desligas o cérebro e pensas, ok, isto aconteceu, pronto, adeus. Ou, não sei. Como estavas a dizer, não é uma história incrível e tem alguns buracos. É simplesmente a jornada em si é que torna a história incrível. Ou se torna a história especial. Não sei se queres falar um bocadinho da música, do soundtrack. Eu achei Sim. que até estava interessante.
Os efeitos sonoros estavam interessantes, estavam acima da média. Relativamente à abertura, eu não sou muito fã, mas é porque eu também não sou fã muito fã do estilo K-pop. Percebi eles tentarem fazer a menção a um estilo que hoje em dia é muito mainstream e é muito famoso e é global. Portanto, acho que foi uma escolha acertada
e
para
não
mostrar...
só, também é da origem do país
Era
do
isso
Mauá.
Que eu ia dizer, foi uma escolha acertada no sentido de valorizar o que de bom se faz na Coreia e que é famoso lá fora. Acho que ficou boa. Eu não sou especialmente fã. Mesmo a animação da opening, acho que também não é nada de
Essa aí
transcendente.
concordo. Também não achei nada de especial.
Depois a música durante os episódios é normal, é razoável. Não é má, mas acho que também às vezes tem dificuldade em passar A música ajuda muito nos momentos mais tensos e nos momentos mais negros, e Solo Leveling é um anime que eu sinto que precisaria de melhorar nesses momentos, para se elevar um bocadinho, e a música também não consegue ajudar muito a elevar o anime nesses momentos. Faltava ali um bocadinho uma música mais...
impactante.
Mais impactante, exato. Que puxe mais pelos teus sentimentos. Não é fácil fazer isso, infelizmente. Especialmente em animes. Mas há certos animes que às vezes conseguem que a música também ajude a elevar o que estás a ver a nível visual. E em certas alturas, por exemplo, naquela dungeon inicial, se tivessem posto uma banda sonora mais forte, mais impactante, que te cause um arrepio na espinha, acho que tinha ficado muito melhor.
Pronto, e agora só assim para colmatar, em termos de entretenimento, manteve-se? Conseguiu entreter-te o suficiente?
A mim sim, de todo.
Vais ver a segunda parte?
Sim, sim, acho que os dois estamos interessados em ver a segunda parte e dar continuidade ao anime. Eu acho que este é daqueles animes que vive um bocado a expectativa, e por isso é que, apesar de estarmos aqui a falar um bocado pelo lado negativo da coisa, Solo Leveling está acima da maioria dos animes das temporadas. É daqueles animes que é sólido, é bom. Recomendaria a certas pessoas, não a todas, porque acho que aquele anime só algumas pessoas é que vão realmente desfrutar dele, pelo tipo de história que é, pelos personagens que tem e tudo mais. Foi bom. E é um anime que, em termos da nossa análise, ou da nossa forma de pôr as coisas, se recomendamos ou não recomendamos, este aqui eu recomendaria só algumas pessoas. E não é por ser bom ou mau, é pelo tipo de anime que é e pela história que é. Não é para toda a gente, acho eu.
Sim, acho que isso resume mais ou menos o que sentimos. Claramente vamos ver a segunda parte, acho que estamos investidos. É só a questão de que, pronto, eu como leio, eu como li e agora estou a ver, expectativas são diferentes, é tal cena que nunca se deve ler antes de ver, nunca é a mesma coisa, estou a sofrer um bocado disso, mas tirando isso, acho que sim, o anime acho que conseguiu entregar o que prometeu e acho que nos momentos certos teve bem. Passando então aqui a uma segunda parte, se calhar já com alguns spoilers, quem não viu, se não quiser ouvir o resto do episódio, é melhor então desligar. Queres então começar, Kitamura? Eu sei que, pronto, eu como li e vi, eu tenho opiniões mistas, mas tu que só viste, diz-me tu o que é que achaste de certas coisas, certos outros momentos chaves que não... queiras comentar.
Ok, acho que o anime tem momentos altos e momentos baixos, na minha opinião. Eu vou começar pelo primeiro, que foi se calhar diferente para mim e para ti, a nível de perspectivas, que é a primeira dungeon, agora que já podemos falar à vontade. Eu achei que foi se calhar o momento mais alto da temporada toda.
Para mim o momento mais alto foi a luta final.
Exato, tu estavas muito à espera desse momento. Porque já tinhas a expectativa do...
Não, eu gosto mais da primeira dungeon, na minha opinião.
Claro, mas aí é que está a questão. Tu, depois da primeira dungeon ter sido desapontante para ti, tu já estavas muito à espera daquela luta final como o teu segundo momento importante.
Atenção, a dungeon não foi desapontante. Ela tá... Tudo o que estava no mão A foi adaptado tal e qual. Os frames estão lá, a história está lá. A cena foi que não me arrepiou. E quando eu li, fiquei genuinamente arrepiada quando li aquele primeiro volume. E foi aí que as expectativas de ter lido e visto bateram-me mais. E eu comecei a pensar, ok, vou começar a esperar menos do anime. No sentido, não é que o anime seja mau, é vou baixar as expectativas.
Pois é isso, é aquela dungeon a abrir, tal como terá sido pela primeira vez para ti, depois também há esse fator. É, a primeira vez choca mais do que a segunda.
Verdade.
Ou seja, aquilo para mim era novo. E tu já tinhas-me criado muita expectativa para aquela dungeon. E eu até gostei da dungeon. Foi interessante. Foi uma excelente maneira de abrir a história da obra. Acho que o autor criou ali um momento bastante interessante. Só que depois, a partir daí, entramos ali numa fase onde é desenvolvimento de personagem, é normal. Só que a própria produção baixou as skills ou baixou os níveis de produção é normal, já não há tantas lutas importantes, aquele impacto inicial é sempre o principal, onde tu metes as fichas todas, e depois o anime sofre um bocado por isso. E quando chegamos a uma outra dungeon que nós falámos na altura, que é aquela onde aparecem os prisioneiros, aí estamos numa fase do anime onde, na minha opinião, as minhas expectativas já não estão muito elevadas, eu já estava um bocado, ok, é mais do mesmo. E depois isso aí não foi bem fundamentado, como é que eles pegam em pessoas que são condenadas e que vão lá ajudá-lo numa dungeon, mas com esses prisioneiros vem um supervisor que é de um rank superior a eles tomar conta deles, e eu fico a pensar, se temos um...
Podia sozinho um rapaz, fechar aquela dungeon.
Exato, um rapaz de rank superior aqui a tomar conta deles, para quê? Era só chamá-lo sozinho, ele chega lá, fecha a dungeon e vai-se embora. Poupa-se dinheiro e poupa-se trabalho, e não se cria aquele plot dos prisioneiros quererem matá-los todos para conseguir fugir, e depois
foi
ele acaba...
Foi literalmente má escrita. Foi...
Certo.
Pôs pessoas ali para poder causar uma situação de... Sim.
Tinha que ser bem fundamentado. E... Lá está, como tu disseste, tu se calhar no manhua desligas o cérebro porque estás a desfrutar bastante toda a arte e de todo o ambiente e tudo aquilo que está a acontecer.
Guilty, culpado. Confesso.
Tudo bem, tranquilo. Às vezes nós conseguimos fechar os olhos quando estamos a ser maravilhados por outras coisas. Aceita-se. No anime eu não consegui fechar os olhos porque já estava numa fase de, ok, estou à espera de emoção, porque da primeira dungeon até agora não aconteceu nada interessante e a produção tornou-se razoável. E aquele personagem, o Igris, acho que no fim conseguiu elevar outra vez, e foi quando eles puxaram outra vez dos galões e vamos.
Eu estava tão à espera daquele Arise.
Foi uma batalha interessante, foi uma batalha porreira, mas novamente, acho que o anime não conseguiu dar a importância numa batalha daquelas.
Ah, a batalha do Igris teve porreira.
Teve boa a nível de animação, mas não a nível de ambiente. Não senti Talvez. Aquela sensação de isto é uma batalha muito dura. E acho que no manhua deve ter ficado muito, mas muito melhor aquela batalha.
Não sei se, por acaso já não me lembro. Minha memória às vezes não é muito boa para estas coisas, mas o manhua tem um tom muito dark. E isso vê-se nos painéis dele. Todos os painéis são muito negros. São muito à base de roxos, azuis escuros, pretos. E eu acho que as dungeons, eles conseguiram fazer aquela parte mais escura e assim, mas eu não sei se ficou os tons certos. E é isso que eu estava a dizer, a arte faz toda a diferença. E, por exemplo, o Igris é preto e vermelho. Tem aquela capa vermelha ou a parte de trás dele vermelha. Epá, na arte do manhua fica incrível, porque todos aqueles contrastes, né? E ele, o nosso personagem é em tons de azuis, aquele azul do olho dele e tudo mais, contra aquele vermelho, os painéis ficaram incríveis. Epá, não sei, se calhar fiquei maravilhada e não liguei muito, é aquilo que se calhar estavas a dizer, que eu desligo o cérebro quando estou a ler, provavelmente, e não ligo tanto à história, ou aos plot holes que
Mas
vão
é...
acontecendo. O que é bom, o que significa que o senhor é bom a escrever, a fazer o que faz,
sim,
como artista.
Tem um Battle Shonen que o foco são as batalhas, e as batalhas, pelos vistos, na obra original são muito boas. No anime são boas, mas acho que não são boas o suficiente para uma pessoa desligar o cérebro. É só isso.
É
já agora mencionar também, eles estarem a desenvolver a parte toda de Jeju Island desde o início do anime, pode ser interessante.
É para tu perceberes a magnitude da Jeju Island quando ela aparecer. Porque vai ter uma magnitude muito grande.
É isso que eu ia dizer. É...
Mas no manhua, por acaso, não acontece. Só descobres mais tarde. Mas até acho que no anime ficou bem feito. Que é para tu perceberes a magnitude. Perceberes quão impactante aquilo foi. Que há 3 ou 4 anos, acho que é 3, não é? Que eles estão com aquele problema. Uma ilha que ficou com um portão, um gate S, que é o rank mais alto, e que eles não conseguiram limpar aquilo.
Sim, é capaz de ser uma boa escolha a nível de produção, de começarmos já a preparar o terreno para tornar depois a Jeju Island a cena grandiosa.
Eu só acho é que não... Eu percebo que eles estejam a preparar o terreno, mas nem na segunda parte vai chegar lá. Porque a Jeju Island não vai conseguir, não vai, acho que em 12 episódios não chegas lá.
Então é muito,
porque vais,
é muito
ter, cedo. Vais ter outras coisas mais importantes a acontecer, que eu acho que vai precisar de alguns episódios. Eu não tenho a certeza que a Jeju Island vá caber nestes próximos 12 episódios. Posso estar enganada, mas é que a Jeju Island também é muito grande. Então não estou a conseguir imaginar como é que isso vai acontecer. Provavelmente vais é começar a ter contacto com algumas coisas iniciais, mas eu não sei se vais ter o arco inteiro lá. Portanto, sim, acho que foi fixe eles começarem-te a dar o contexto. Por outro lado, se neste ano não vais vê-la, vai ficar esquecível.
Eles vão falando dela, eles vão continuando a mencioná-la.
Não, não estás a perceber. Eu não sei quando é que vem uma segunda temporada.
Mas eles voltam, eles voltam a falar de Jeju Island, vão continuar a manter o plot. Mas sim, eu acho que é cedo demais. É isso.
Pois. Pá, não sei. Acho que em termos de anime, acho que é o ano, não é? O ano está fixe, está a fazer um trabalho razoável. Acho que, tendo em conta o historial deles, provavelmente um dos melhores trabalhos deles. Em alguns episódios, claramente, um dos melhores trabalhos deles. E acho que se conseguirem manter mais consistência nesta segunda parte, vai correr bem, porque tens lá arcos muito mais impactantes. E espero que mais tarde seja renovado, porque eu até gosto da história. Gostava que continuassem a adaptar. Talvez consigam adaptar até ao fim. São muitos capítulos, mas
sim, é como a gente
gostava de ver isso.
É como a gente disse. Gostámos do anime, não é transcendente. Não vive a expectativa do manhwa, mas recomendamos para algumas pessoas.
Mas que gostam de fantasia e mais a vertente de jogos.
É. E se gostam de batalhas, gostam de fantasia, gostam de uma coisa muito agressiva a nível das batalhas, ali não há muita piedade nem muita misericórdia. Acho que é uma boa recomendação, se quiserem ver. Nós recomendamos, mas com a ressalva de para alguns tipos de fãs apenas.
E acho que no geral é isto. Espero que tenham gostado deste episódio. Comentem caso tenham opiniões diversas ou até concordem com algumas das coisas que nós dissemos. E quem gosta de jogos e de dungeons e deste género de que mete goblins e orcs e trolls e coisas assim, vão ver que acho que é uma boa aposta para vocês. E é tudo. Obrigada.
Até à próxima.